Oi, você sabe como o Jokic foi de uma criança com problemas de peso para um dos pivôs mais revolucionários da história do basquete? Basketball history. Esse é o Histórias do Basquete, um podcast onde eu, Renan Ronch, vou aparecer duas vezes por semana, de preferência nas segundas e quintas, para te contar alguma história envolvendo a modalidade da bola laranja. Ele também vai estar no TikTok com cortes e curiosidades que às vezes ficam de fora dos programas. Então se você usa, pode procurar por lá também com o mesmo nome. Bora falar da vida do atual MVP da NBA? No primeiro episódio desse programa, a gente falou sobre como o basquete está ficando cada vez menos pensado dentro do conceito das cinco posições clássicas do jogo. E não tem atleta que representa melhor isso do que o Nikola Jokic. Olha só, de maneira simplista, a gente pode falar que os pivôs se tornaram os protagonistas do basquete por muito tempo, pelo simples fato deles serem os jogadores que jogam embaixo da cesta. No ataque, esses são os arremessos de maior conversão. Afinal de contas, a lógica sempre foi: quanto mais perto da cesta, menor a dificuldade de colocar a bola lá dentro. O Jokic, seguindo a cartilha do bom pivô, respeita também essa lógica. Ele é muito bom lá embaixo, jogando de costas para a cesta, tem um excelente jogo de pés que facilita muito a vida dele, ainda tem um arremesso característico que é quase imarcável, um fade away, ou seja, um arremesso pulando para trás, que foi apelidado de Sombra Shuffle. Como que bloqueia o arremesso de um cara de 2,11 m pulando para trás? Mas o que torna ele tão especial, na verdade, é que ele junta tudo isso com uma capacidade de criar para os seus companheiros completamente fora da curva. Ele não é o primeiro pivô bom passador da NBA, mas ele é o primeiro que consegue, em um alto volume, criar situações de arremesso para os seus companheiros com passes saindo do drible, uma característica típica de um armador. E se ele não está em movimento, tendo a altura de um pivô e a visão de jogo de um alienígena, ele consegue aproveitar dobras de marcação de um jeito historicamente bom. Dá pra falar sem medo de ser feliz. O Jokic é uma das armas ofensivas mais letais que já passaram pela NBA. Mas vamos combinar que isso tudo você já sabia, né? Agora, você sabe como foi a trajetória dele antes da NBA? Um jogador tão histórico que passa batido 40 vezes e é selecionado na posição de número 41 do seu draft, tão irrelevante aos olhos do público dos Estados Unidos que não passou sequer o anúncio do seu nome porque na transmissão estava rolando uma propaganda do Taco Bell. Essa é uma bela de uma história, né? Na verdade, o Jokic não recebe tanta mídia quanto as outras estrelas que jogam contra ele. A torcida do Nuggets não gosta disso, mas eu particularmente acho que ele tá bem tranquilo assim, viu? Porque pesquisando sobre a vida dele, dá pra perceber que ele passa longe de ser um cara egocêntrico que busca os holofotes. Vem comigo que eu te conto. O Jokic nasceu em 1995, em uma cidade chamada Sombor, um município de 50 mil habitantes que fica na Sérvia, mas que na época ainda era Iugoslávia. Naquele período, a região da Iugoslávia já era uma potência no basquete. Mas os anos 90 foram marcados por guerras e inúmeros conflitos extremamente violentos entre povos sérvios, croatas e bósnios, de forma que o esporte acabou ficando em segundo plano. O Jokic nasceu no fim da Guerra da Independência da Bósnia e pouco tempo depois, quando ele era criança, estourou a Guerra de Independência da região de Kosovo. Ele morava em um apartamento pequeno com o pai, a mãe, a avó e seus dois irmãos mais velhos. Aqueles conflitos eram marcados por muitos ataques à população civil, e o próprio Jokic chegou a falar disso em uma entrevista. A cidade tinha uma sirene, toque de recolher e abrigos contra bombas onde às vezes a população precisava se refugiar. Isso fez parte da infância dele. Nesse contexto de guerra, os irmãos do Jokic se apaixonaram pelo basquete. Não sei se eu vou falar direito o nome deles aqui, tá? Mas Nemanja, Strahinja e Jokic ficaram famosos recentemente porque eles basicamente queriam sair na mão contra os irmãos Morris e uma confusão que deu ali num jogo entre o Nuggets e o Miami Heat. Mas se você não gosta deles, olha só, você precisa pelo menos agradecê-los, pois foram eles que arrastaram o Nicola para a modalidade. Ele começou a jogar com os irmãos que eram extremamente competitivos e faziam muito bullying com ele. Tem uma história meio bizarra até que uma vez eles mandaram o Jokic escalar uma árvore. Ele não quis. E aí amarraram ele nessa árvore e começaram a brincar de tacar facas perto do rosto dele. É sério, era esse o nível. Então foi nesse ambiente que ele desenvolveu o seu lado competitivo e a sua paixão pro jogo. Nas próprias palavras dele, ele era o armador gordinho perto dos irmãos. E os irmãos dele não eram ruins não, tá? O Strahinja chegou a jogar profissionalmente na Sérvia. O Nemanja, quando Nicola tinha 10 anos, viajou para os Estados Unidos para jogar basquete na universidade. E sabe quem era muito amigo dele? O Darko Milicic, que foi a segunda escolha do draft do LeBron James, que acabou não dando muito certo nos Estados Unidos. O Nemanja acabou não conseguindo também construir uma carreira profissional por lá. E quando ele voltou para a Sérvia, 7 anos depois, ele ficou completamente chocado. O Jokic era simplesmente o maior dos três irmãos, mas ele ainda tinha péssimos hábitos alimentares. Esse foi um fator importante na trajetória dele. Ele era simplesmente viciado em Coca-Cola. Teve um tempo na vida dele que ele chegou a tomar 3 litros por dia de Coca. Não tô de sacanagem. Isso é equivalente a 57 colheres de açúcar por dia, fora todo o resto que ele comia. Além disso, quando ele era novo, as pessoas à sua volta achavam que ele não se dedicava o suficiente no esporte porque a cabeça dele estava em outro lugar. Cavalos. Você ouviu direito. Cavalos. O Jokic ama cavalos. Quando ele tinha 12 anos, o pai dele levou ele para uma corrida de cavalos e foi amor à primeira vista. Era o ambiente que ele gostava, que ele se sentia bem. Ele pediu por um bom tempo para o pai dele comprar um cavalo, mas a família não tinha dinheiro para isso. Agora, eu tô contando toda essa parte para explicar que por causa desse contexto todo, o Jokic acabou saindo do radar. A Sérvia monitora com excelência os seus prospectos, mas o Jokic não estava avaliado nem no top 100 de jogadores jovens do país dele. Ainda assim, quem estava observando de perto percebia como as coisas fluíam fácil para ele. A facilidade com que ele dava passes de alto nível de dificuldade, a criatividade, o senso de posicionamento. Ele gostava de continuar armando, mesmo sendo um jogador grande. E com o tempo e com a ajuda dos irmãos, ele percebeu que poderia ter um futuro no basquete. E foi aí que ele começou a se dedicar mais. Aí entra a figura do cara que pode falar que descobriu o Jokic. O nome dele é Misko Raznatovic. Ele era dono de um time de basquete chamado Mega Basket, que jogava a chamada Liga Adriática, que reunia clubes dos países que compunham a antiga Iugoslávia. Ele tinha o hábito de ler a seção de esportes do jornal e começou a perceber que um nome sempre surgia com números altos e uma equipe pequena que disputava torneios regionais no norte da Sérvia. Esse tal de Nikola Jokic aparecia com jogos de 25 pontos e 20 rebotes, 20 pontos e 15 assistências, coisas nesse sentido. Ele ficou curioso e foi lá ver se esse garoto era tudo isso mesmo. Provavelmente ele estava achando que era um cara muito atlético, que estava conseguindo se sobressair fisicamente aos adversários em um nível competitivo mais baixo. Quando ele chegou lá, ele viu literalmente o contrário disso. O Jokic ainda lidava com sobrepeso, mas ele era algo mais parecido com o que vemos hoje. Um pivô fazendo coisas que pivôs normalmente não sabem fazer. O Raznatovic falou que achou que tinha encontrado o novo Mark Gasol. Ele chamou o melhor scout dele e fez questão de trazer o garoto para jogar no time dele. E assim, o Joker conseguiu uma oportunidade de jogar em um nível um pouco mais alto. A partir desse momento, a família dele e o staff técnico do time começaram uma força-tarefa para ajudá-lo a mudar seus hábitos ruins e a progredir. Ele estava tão acima do peso que nos primeiros dias ele não pôde treinar junto com o resto do time pelo risco dele se lesionar com a intensidade dos treinos. Mas o time acreditou nele. O irmão que estava na Sérvia, o Strahinja, se mudou junto dele para ficar próximo e não deixar ele voltar aos hábitos alimentares ruins. Ele passou por um programa desenhado especificamente para ele melhorar seu condicionamento e sua mentalidade. E foi nessa época que a chavinha virou. Ele não deixou essa oportunidade passar. Aqui vale destacar uma característica sempre exaltada por quem trabalha junto com o Jokic. Coachable. Ele é uma pessoa fácil de se lidar e de treinar, que não vai deixar de fazer nada que você peça para ele. Que vai te ouvir, que vai absorver tudo que você tem para falar. E apesar de ter crescido em um ambiente competitivo com seus irmãos, sua filosofia de jogo foi moldada na base do altruísmo e da priorização do jogo coletivo. Ele não precisa arremessar a bola mais importante do jogo. ele não liga para isso. De todas as superestrelas da NBA, talvez ele seja visto como uma das menos providas de ego, falando num sentido bom. E nesse ambiente, ele floresceu, mostrou do que era capaz, alcançou a lista de grandes prospectos da Sérvia, e aí finalmente pôde participar dos eventos organizados para os destaques jovens do mundo. Eventos como o Nike Hoop Summit, que foi onde ele participou, foi muito bem e chamou a atenção de um cara chamado Arturas Karnišovas. O Karnišovas foi um grande jogador da seleção lituana dos anos 90. Ele jogou com nomes como Arvydas Sabonis, o lendário pivô lituano que não pôde jogar no auge da NBA por questões políticas. Ele estava trabalhando como scout da NBA por muitos anos e em 2013 teve a oportunidade de se tornar um assistente do general manager do Denver Nuggets. Foi ele que teve a visão. Assim como em outras oportunidades, o que diminuía, para não dizer zerava, o valor do Jokic nos Estados Unidos era o seu físico. Ele não era mais um jogador com sobrepeso, mas ele tinha pouca força muscular, mal saía do chão quando pulava. Como que um cara desse vai marcar um Dwight Howard, um DeAndre Jordan na NBA? Lembrando que até hoje é muito comum o estereótipo do jogador europeu ser considerado soft, ou seja, não aguentar o ritmo físico do basquete dos Estados Unidos. O Karnišovas teve a visão de que as habilidades do Jokic eram uma aposta que valia o risco. Ele achava o pivô muito parecido com o Marc Gasol em seus tempos mais novos, que também teve problemas com peso na idade do Jokic. Ele enxergou melhor do que ninguém quão valioso era, naquele momento que o basquete estava mudando, um pivô que podia trazer a bola para ataque com aquele dinamismo todo. E uma frase que eu achei muito legal que saiu na Sports Illustrated é comum os jogadores jogarem mais de uma posição no decorrer de um jogo da NBA atual. Mas o Jokic, especificamente, parece que joga nas 5 posições em uma mesma posse de bola. E isso era algo que certamente se valia a aposta. Então o Arturas convenceu o general manager do Nuggets, o Tim Connelly, a dar uma chance e selecionar o Jokic na segunda rodada do draft. Ninguém tinha demonstrado interesse nele, e o agente dele chegou até a declarar que ele ia tirar o nome daquela classe, mas foi convencido pelo Nuggets do contrário. E aí, eu acho que valeu a aposta, né? Agora uma situação curiosa que eu não sei se você sabe. O Jokic não veio para a NBA logo no seu primeiro ano depois do draft dele. O plano do Hastanovic era fazer dinheiro com ele, negociar o seu passe por um ano com algum clube grande europeu para ele jogar num nível alto da Europa, numa Euroliga da vida, antes de ir para os Estados Unidos. E o time que estava louco de vontade de assinar com ele era o Barcelona. O Mega chegou a fechar contrato com o Barça e poucos dias antes do contrato ser assinado, eles vieram assistir o Jokic jogar. E o Joker lançou um Masterclass, simplesmente o pior jogo da vida dele, segundo ele próprio. Ele não conseguiu pontuar, não defendeu ninguém, não jogou nada, a ponto do Barcelona desistir do contrato. Acredita nisso? Dessa forma, ele jogou mais um ano na Liga Adriática, onde ele foi MVP do torneio. Agora, será que teria sido diferente se ele tivesse ido para Barcelona e gostado de lá? Será que ele teria, de repente, desistido da NBA para ficar mais próximo dos cavalos dele? Ele não pôde ter cavalos na infância, mas agora ele tem alguns. E dessa história fica um belo exemplo do que acontece quando alguém recebe uma oportunidade no lugar certo, no ambiente certo e com pessoas à sua volta que querem o seu bem e acreditam no seu potencial. O Nikola Jokic já perdeu mais de 22 quilos desde que chegou na NBA. E o armador gordinho se tornou um dos atletas mais revolucionários da história do esporte. E aí, gostou desse programa? Se sim, deixa eu te falar uma coisa. O Histórias do Basquete é produzido pela Unicórnio Produções, uma produtora nova que vai trazer mais coisas nesse formato. Se você quiser me sugerir um tema, pode trocar uma ideia comigo no Twitter. Eu tô lá como @ronche565 e também no TikTok, do Histórias do Basquete. A gente se vê no próximo episódio.